Boa tarde. Nós vamos então dar início a esta audição. Cumprimento o subscritor da petição 147/13, primeira sessão legislativa, o Sr. Fernando Pereira Correia, em nome da Comissão, da 12ª Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, portanto, e sendo deputada do Partido Socialista, estou aqui na qualidade de deputada relatora para ouvir aquilo que nos traz, embora saiba, portanto, qual é o conteúdo da petição que apresentou. O assunto é elevar a calçada portuguesa a património nacional e material da humanidade. É isso, não é? Nesta audição estão também presentes o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda, e a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português. E que eu agradeço também a presença, como agradeço, portanto, todo o trabalho de todos os colaboradores desta comissão, assessores e demais funcionários. Muito bem, os tempos previstos e a grelha de tempos prevista para esta audição são 10 minutos iniciais para expor aquilo que entender conveniente apresentar. Cada representante de cada grupo parlamentar tem 3 minutos para colocar as questões que considerarem pertinentes e depois terá 10 minutos finais para responder às questões que forem colocadas. E, portanto, vamos então dar início a esta audição e passar-lhe a palavra, portanto, tendo os 10 minutos iniciais para expor aquilo que considerar oportuno.
Ora então, boa tarde a todos. O meu nome é Fernando Pereira Correia, tenho 53 anos de idade e com 14 anos frequentei um curso de formação de calceteiros que decorreu no meu concelho em Tarouque, no distrito de Viseu. Desde essa data até hoje, a minha vida tem sido calcetar. Agora já não tanto, já não posso, mas tenho pessoal a fazê-lo e vou acompanhando as obras. O que me levou a fazer esta petição? Principalmente o amor que eu tenho à calçada portuguesa. Começa por aí e vendo nesta altura que andam a tirar o nosso património do chão para colocar em cimento, chegou-me esta ideia, porque é que nós temos o canto alentejano como património da humanidade, porque é que temos o fado, acho muito bem porque é uma coisa nossa. É mesmo só nossa, só nós é que temos fado, só nós é que temos canto alentejano, mas também só nós é que temos calçada portuguesa. Porque calçada há muito em muito lado, mas calçada portuguesa, com a nossa qualidade, com os nossos desenhos, com a nossa história, com a nossa antiguidade, desde o século XIX, praticamente, que começou a intervencionar a calçada portuguesa em Lisboa, eu acho que era salutar e acho que era muito importante elevar este património que nós temos com este título. Nós temos calçada portuguesa espalhada nos 5 continentes. Nós não temos uma única vila e uma única aldeia em Portugal que não tenha calçada portuguesa, desde uma com mais elaborada, mais desenhos, menos desenhos, uma com calçada branca, outra com calçada preta, outra com granito, todas as nossas aldeias, as nossas vilas. Imaginem o que era o nosso Rocio, com os passeios igual a Paris. Imaginem o que era a praça da Ilha de Faial, na Horta, aquela beleza que está em frente àquele município, para quem já viu, com certeza que todas as pessoas conhecem. Os passeios da Madeira, dos Açores, nós temos calçada em Macau, nós temos calçada em Timor, nós temos calçada em Bruxelas, nós temos calçada na América, nós temos calçada nas ilhas, nós temos calçada em Angola, é um marco histórico que nós temos. E depois dizem assim, mas a calçada tem uma manutenção que não há quem faça. Então porquê é que se estuda para criar telemóveis? Porquê é que se estuda para criar novas tecnologias para se ir à Lua, para se ir a todos os sítios? Há que formar calceteiros. Porque não? Porquê é que se deixa cair uma tradição que nós temos. E depois andam, passa-se aí por Lisboa, infelizmente não é em todo lado, mas vê-se muito, agora já nem tanto porque a Câmara tem estado a atuar, e eu faço muitos trabalhos em Lisboa e reparo. Mas porque é que há muitas zonas de passeios que arranca-se a calçada e põe-se cimento, está-se a estragar uma coisa histórica que nós temos. Portanto, eu via com muito bons olhos e com um gosto enorme que isto fosse por diante. Não sei se esta minha ideia irá ter bom sucesso, espero que sim, mas é por isso que eu aqui estou e é por isso que eu luto pela calçada portuguesa. Nós temos aqui um escritor, que é o Sr. Ernesto Matos, que tem uma série de livros publicados em calçada, que é uma autêntica obra de arte. É uma autêntica obra de arte que este homem tem feito, desde que as calçadas começaram a ser construídas em Lisboa, e noutros pontos, até à data de hoje, ele tem feito um trabalho notável em livros, por acaso eu tenho-os aqui, alguns deles, que é uma coisa extraordinária. Nós temos um passado com a nossa tradição que nos orgulha em todo lado. Os nossos turistas, as primeiras coisas, quando eles chegam aqui a primeira vez a Lisboa, quando eles começam a olhar para o chão, eles veem uma coisa que nunca viram na vida deles. A gente vai a Paris, a gente vai a toda a Europa, e graças a Deus já percorri alguns países, quer na América Central, quer na Europa, e não vemos calçadas, só vemos alcatrão, só vemos riscos nos passeios, porque começam a abrir valas e começam a pôr um alcatrão mais escalar, um alcatrão mais escuro, placas de pedra. Não vemos um trabalho artístico. Até Fernando Pessoa, se inscreveu, até ele se intitulou na calçada para os seus poemas. Cesário Verde, tão escritos os poemas. Portanto, tudo o que nós temos no chão em Portugal está relacionado com calçada. Nós temos, dentro de Lisboa, trabalhos artísticos fenomenais. Nós temos trabalhos artísticos que, se calhar, eu falo por mim, se calhar hoje em dia já não há pessoas que façam isso. Infelizmente. Lá está, porque não se investe numa escola de calceteiros a sério. Formam-se universidades, formam-se polos universitários para se conseguir chegar em novas tecnologias, nas doenças, em tudo, em novos arquitetos, com novas formas de construir, como nós vemos atualmente nas nossas casas, tudo com investimentos muito bem. Porquê é que não se investe? Porquê é que as câmaras municipais não investem nos calceteiros? Porquê é que não se investe a preservar uma coisa que só nós é que temos? Porque uma coisa é falar em calçada, e outra coisa é falar calçada portuguesa. Nós temos uma das praias mais emblemáticas do mundo, que é Copacabana, com 4 quilómetros, quase 5 quilómetros de comprimento, com um calçadão em ondas, calçada portuguesa, está lá pedra portuguesa. Não é calçada da China, nem é calçada dos Estados Unidos, é calçada portuguesa. Portanto, acho que a palavra Portugal está inscrita na nossa história. O lema da minha empresa é calçada portuguesa faz parte da nossa história. É o que está na minha publicidade. Se quiserem anotar o meu site, eu tenho todo o prazer que vocês visitem a obra. Tudo o que lá está foi feito pela minha empresa. Não quero dizer que não há outros que façam melhor. Até acredito que há muitos trabalhos mais elaborados ainda. O meu site é www.fernandocorreia.com. Portanto, está lá toda, está lá a minha história, está lá as nossas obras, está lá a defesa que eu faço da calçada portuguesa. Portanto, espero que os nossos deputados, da esquerda à direita, da direita à esquerda, preservem uma coisa que é só nossa. Nós temos aí monumentos que estão a estrovar as estradas. Nós temos aí pontes que são estreitas. Não se vão deitar abaixo, nem se vai deitar uma fachada antiga abaixo, porque dá despesa e é preciso. Estamos a deteriorar uma coisa nossa. Então, antigamente também não se andava nos passeios, então agora tem que se andar a arrancar a calçada para pôr cimento. Eu sou contra. Portanto, isto é que me leva a esta petição, e espero que isto tenha pernas para andar, para preservarmos uma coisa que nos identifica em qualquer parte do mundo. Porque a palavra Portugal, se calhar há poucas coisas em Portugal, há poucas coisas em Portugal que estejam tão ligadas ao nosso país como é a calçada. Nós temos Olivença, nós temos a Praça de Olivença, que tem uma calçada lindíssima. Todos os passeios de Olivença. É a única vila de Espanha que tem aqueles passeios. Porquê? Porque aquilo, não sei se yes, não é português, mas teve lá o cunho dos portugueses e lá está a nossa história. Portanto, eu espero que, sinceramente, já fiz a minha parte e agora, a partir de agora, espero que os nossos políticos, mais uma vez digo, da esquerda à direita, se empenhem numa coisa que nos identifica em qualquer parte do mundo. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Fernando Correia, pela exposição que fez e pelos argumentos com os quais reforçou, portanto, esta sua vontade e a sua proposta também de elevação da calçada portuguesa a património nacional e material da humanidade. Património imaterial da humanidade. Vamos agora dar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Fernando Pereira Correia, peticionário. Dizer-lhe o seguinte, estes processos são relativamente complicados e têm de cumprir uma série de requisitos para que uma classificação deste tipo seja obtida. Eu sou um apreciador da calçada portuguesa, portanto, e conheço Copacabana. Aliás, devo dizer que encontrei na Amazónia brasileira. Na Amazónia brasileira encontrei calçada portuguesa. Não sei se sabe, mas no Brasil, na Amazónia, tem cidades como Bragança, como Óbidos, como Alfândega da Fé, etc, etc, etc. Tem uma série de cidades que são homónimas de cidades portuguesas. Encontrei aqui e acolá vestígios disso mesmo. E, portanto, o que eu lhe posso dizer é tão simples quanto isto, quer dizer, nós vamos estudar esta matéria, este assunto, e oportunamente dar-lhe-emos a conhecer as conclusões a que chegamos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Campos. E agora, em representação do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada. Começava por saudar os senhores peticionários. Apesar da petição ser em nome individual, vem aqui devidamente acompanhado e, portanto, sou dos dois. Agradecer em nome do Partido Comunista Português a temática que aqui nos trazem hoje, que nós consideramos que é de grande relevância levanta aqui alguns aspectos que nós consideramos que são pertinentes para reflexão. Porque o património imaterial tem esta capacidade de ser um património extremamente inclusivo e democrático, uma vez que acaba por colocar em pé de igualdade os executantes, que são os trabalhadores, que com o seu labor, com o seu talento, com o seu empenho, concebem, portanto, aquele que é aquele património, que neste caso é a calçada portuguesa, mas também coloca em pé de igualdade esses trabalhadores e esses executantes com autodidatas, com investigadores, com cientistas, que também vão naturalmente estudando e valorizando esse mesmo património. E, portanto, temos que ter aqui em atenção se, neste caso, e provavelmente sim, na vossa avaliação, se estão reunidos uma série de critérios que dão resposta a esta questão do património imaterial classificado como de interesse para a humanidade. E neste caso, será que o conseguimos distinguir como uma obra-prima da criatividade humana? É um testemunho de uma época, de uma cultura? É detentor da excepcionalidade? Tem um valor nacional particular por ser parte da identidade do país? Se calhar neste caso podemos responder afirmativamente que reúne uma série destas características e, portanto, merece um olhar particular para ver o futuro em relação a este património que estamos aqui a falar hoje. E temos uma vertente que é muito importante, que tem a ver com a patrimonialização dos conhecimentos e das práticas. E este era um aspecto que foi aqui referido e eu gostava muito de valorizar, que tem a ver com esta coisa que foi aqui dita de que não há calceteiros. Mas é possível formá-los. E, portanto, quando nós falamos das questões da proteção do património, não nos podemos esquecer também, não é só do estudo, da investigação, mas também da formação de quem o pode transmitir. E, inclusivamente, na própria Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural e Material da Unesco, no artigo 15º, fala precisamente o que é isto da participação das comunidades, grupos e indivíduos na transmissão do património, que é uma questão fundamental para mantê-lo vivo. E, portanto, muito saúdo vivamente esta questão de terem apontado este aspecto como determinante para continuarmos a garantir que este património existe, porque senão pode estar, de facto, ameaçado. Não tarda muito tempo. Dizer-vos que, de nossa parte, nós vamos com certeza analisar com muita atenção este assunto que aqui nos trazem. Se tiverem, naturalmente, contributos, sugestões, algum documento de fundo que nos queiram fazer chegar ao grupo parlamentar para nós também avaliarmos sobre estas matérias, nós agradecemos o envio e estaremos disponíveis a todo o tempo para conversar, se assim o entenderem. E dizer mais uma questão. Falaram aqui da necessidade dos nossos políticos agora intervirem e fazerem alguma coisa em relação a isto. Eu diria também outra coisa, que é o maior suporte que existe, o maior incentivo que existe para qualquer partido político ou grupo parlamentar possa fazer alguma coisa, é também o suporte e a sensibilização que a população tem e manifesta em relação a estas temáticas. E quanto mais gente, naturalmente, manifestar interesse na defesa do seu património, mais fácil será a toda a gente que aqui está nestas funções particulares também a expressar essa voz da população e dar corpo àquilo que reivindicam. E pronto, manifestar mais uma vez da nossa parte toda a disponibilidade para continuar com este diálogo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Mesquita. E eu vou muito rapidamente também, porque embora seja deputada relatora nesta petição, também integro o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e gostaria só de fazer dois ou três, portanto, tópicos, apresentar dois ou três tópicos. Em primeiro lugar, dizer-lhe que na legislatura anterior já entrou nesta comissão, não foi nesta comissão, foi numa outra, uma petição sobre a manutenção da calçada portuguesa. Essa petição não ia exatamente ao encontro daquilo que é a petição que agora que apresentou, mas de qualquer forma, só para demonstrar que de facto há sensibilidade e é um assunto que tem vindo a ser, eu não digo discutido, mas pelo menos abordado, porque a discussão vai um pouquinho mais além. Em 1997, a Organização das Nações Unidas, e neste caso a Unesco, distinguiu, portanto, o património imaterial, criou esta distinção de património cultural e material da humanidade. E eu julgo que o facto de a globalização, e a globalização tem aspectos positivos e tem outros que nós podemos classificar, cada um de nós, como menos positivos, justifica alguma intensidade da própria Unesco em apelar à preservação do património, porque efetivamente muitas vezes outras preocupações conduzem a uma desvalorização daquilo que é o património principalmente imaterial. E, portanto, o vosso trabalho, esta vossa iniciativa, responde a um dos objetivos da Unesco, que é encorajar as pessoas a identificar, a revitalizar e a salvaguardar a sua herança, o seu património. E nesse aspecto, portanto, aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista puder fazer no sentido de analisar com, portanto, cautela toda, portanto, esta mensagem que nos traz e o conteúdo desta petição, levará posteriormente a tomada de posição ou a alguma iniciativa que considere oportuno. A ver, vamos, como é que se desenvolve todo este trabalho. Deixem-me esclarecer já agora que desta petição e desta audição será elaborado um relatório que será discutido e posto à votação na comissão, de que depois terá conhecimento desse relatório e posteriormente a entregue a cada um dos grupos parlamentares para apresentarem as iniciativas que considerarem oportunas e úteis sobre esta matéria. O meu agradecimento e o meu agradecimento também pelo empenho de ter trazido até nós uma matéria que eu considero extremamente importante.
Ora, obrigado então pelas palavras que tiveram. Eu não apresentei, mas vou apresentar. É o meu filho Rodrigo, tem 25 anos, é engenheiro industrial e também faz calçada. Portanto, o pai ensinou a fazer calçada. Se não desse a engenharia industrial, iria dar a calçada. Ele, por vezes, também faz alguns biscates, como é a norma dizer. Trabalha numa fábrica de fabricação de máquinas e hoje deixou o trabalho para vir com o pai esta reunião, porque ele também gosta muito de calçada portuguesa. Quanto à senhora deputada, eu queria-lhe só procurar que tipo de documentos. Eu tenho aqui umas cópias de uns livros que tirei sobre calçada, textos de vários escritores, não sei se isto lhe interessa. Exatamente, tirei uma série de cópias, posso lhe deixar. Eu agora queria procurar só à senhora deputada, como isto é a primeira vez que eu estou a fazer isto e não tenho conhecimento de como é que isto se processa, como é que a partir de agora a petição evolui. Portanto, isto se é posto, vai à comissão, não é? Vai à reunião, depois quais são os próximos passos? Muito obrigado.
Portanto, eu acabei há bocadinho de informar que, portanto, o relatório desta audição vai ser elaborado, vai vir à votação. É feito um relatório da petição, integral da petição, que depois terá acesso a ele e cada um dos grupos parlamentares. Depois, de acordo com os seus interesses, apresentará, junto da Comissão, as iniciativas legislativas que considerar oportuno para ir ao encontro dos objetivos que estão aqui explanados na petição que apresentou. Portanto, vai ter conhecimento desse relatório e, posteriormente, tem de aguardar que os grupos parlamentares, portanto, apresentem as iniciativas que considerarem oportunas para atender, portanto, este seu propósito. Relativamente, deixe-me só, Sr. Fernando Pereira, perguntar relativamente às respostas. Não tem mais nada a declarar, Sr. Fernando?
Neste momento não. Portanto, já apresentei a minha tese e agora vamos aguardar. Muito obrigado.
Muito obrigada, então, pela iniciativa.